Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
O Senhor está com a gente. Que mensagem, né? Obrigado por aqueles que nos conduziram aí na adoração, no louvor a Deus. E é isso. Isso aí traz uma segurança, né? De estarmos com Ele aqui e saber que estaremos com o Senhor para todo o sempre. Peregrino em terra estranha. Nós vamos continuar na nossa história aí do Antigo Testamento, focando na vida de Moisés. Então, semana passada nós falamos sobre Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E hoje eu queria aí olhar para Êxodo 3 e considerar nesse Moisés peregrino por mais 40 anos. Então, uma pequena recapitulação, bem rápida. Nós lemos a história do Antigo Testamento na visão de Estevão. Quer dizer, na visão de Deus, né? Mas que Estevão que está narrando essa bela história. E ali ficou muito claro que Noé. Moisés viveu 120 anos com três grandes fases. E eu fui lá no perfil do Moisés e achei essa foto. E os primeiros 40 anos de Moisés, do nascimento até ele fugir para a terra de Midian. Os próximos 40 anos da vida dele foi ali peregrinando na terra de Midian, onde ele pastoreava o rebanho de Jetro, o seu sogro. Deus trabalhando ali na vida dele. Para os seguintes 40 anos da libertação do povo hebreu do Egito, atravessando aí o deserto por 40 anos até a sua morte aos 120 anos. E nós vimos o cuidado de Deus desde Moisés pequenininho, sendo liberto da sentença de morte que ali tinha sido decretado para todos os meninos hebreus. E Deus protege então Moisés de forma maravilhosa, provendo ali a filha de Faraó, que iria cuidar da casa. Apesar de haver sentença de morte a um menininho recém-nascido, havia paz, porque eles confiaram em Deus e não temeram os homens. E nós então consideramos também nessa frase tão linda: Moisés era formoso aos olhos de Deus. Lembrando que espiritualmente nós somos todos feios diante de Deus. Espiritualmente, fisicamente, Deus vê todo mundo lindo e linda. Todo mundo é maravilhoso. Mas espiritualmente, por causa do pecado, nós somos feios. Mas quando somos limpos do nosso pecado, quando o sangue de Cristo é aplicado e purifica o nosso coração, ficamos formosos, ficamos lindos aos olhos de Deus e cheirosos ainda, que a gente carrega o bom perfume de Cristo. Então a gente anda nesse mundo aí, ó, com a certeza de que somos formosos e cheirosos. Mas a história de Moisés, aí quando chega perto dos seus 40 anos, tem um incidente triste, né? O homicídio que Moisés, então, ali comete, querendo ele estar à frente como grande autoridade e juiz e defensor do seu povo, mas não é desse jeito que a gente faz a obra de Deus na nossa força, na nossa carne. A palavra de Deus diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não basta uma boa intenção, é preciso ser também do jeito de Deus, na maneira de Deus e na hora de Deus. E Moisés foi descoberto e ele precisou então se refugiar na terra de Midian. E ele chega lá junto a um poço. É um deserto. E penso que ele considerou: bom, é melhor ficar perto de um poço, porque algumas pessoas vão chegar para beber água. Então eu vou aqui descobrir onde eu aterrisei e como é que as coisas vão se dar. E chegaram rapidamente ali, ou demoradamente, não sei, 7 moças que vinham pegar água no poço para dar de beber ao rebanho do pai. E enquanto estavam ali trabalhando, retirando água do poço, chegaram pastores que enxotaram essas moças, para eles, então, poderem fazer o que eles tinham que fazer. E Moisés, então, se levantou e tomou defesa dessas moças e enxotou esses pastores aí mal educados, defendeu essas moças, ajudou a tirar água, deu água de beber ao rebanho. E penso que Moisés começou bem a sua jornada ali de escola de Deus. Lá, quando ele tinha saído lá do Egito, ele tinha matado um egípcio. Agora, ele resolveu não matar esses que estavam atrapalhando as moças, né? Só defendeu. Deus começou a trabalhar no comportamento de Moisés, especialmente na sua mansidão. Então, a primeira lição que a gente aprende aí nessa escola de Deus é que Deus é manso. Ele quer que os seus filhos sejam mansos. É como se Deus falasse: Moisés, você vai ter que amansar, Moisés. Não é assim que se resolvem os conflitos. Não é na briga, não é na truculência, não é com a sua força humana, não é no grito. Os filhos de Deus precisam ser mansos e servir a esse Deus com mansidão. E nós sabemos que Moisés aprendeu durante esses 40 anos a mansidão. Olha o testemunho bonito que é dito dele em Números 12, 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa mansidão também pode ser traduzida por humildade. E como figura de Cristo, Moisés ele teve que deixar a sua posição lá de filho da filha de Faraó, teve que deixar todo o seu ali o seu conhecimento que ele tinha adquirido no palácio e se tornar humilde para poder cumprir os propósitos de Deus de libertar o povo hebreu dessa escravidão. O que é ser manso? É ser dócil, é ser meigo, suave, tolerante, brando, submisso, amável, doutrinável, paciente nas horas de sofrimento. A mansidão está naturalmente em você e em mim? Só duas, três pessoas falaram. Tem mansidão aí, natural, no seu coração? Não, naturalmente não tem. Mas essa mansidão está em Deus, e é por isso que é um fruto do Espírito. Então, aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, ele consegue viver em mansidão. Eu já tive pessoas com as quais trabalhei que não eram nada mansas. Eram rudes, eram descontrolados, bravos, orgulhosos, irritados. Tinham seus momentos de raiva, de ira. Alguns a Márcia até lembra, né, Márcia? A gente trabalhou junto. Nem por isso me dava o direito, ou nos dá o direito, de sermos iguais a essas pessoas. Deus sempre vai esperar de você a mansidão, independentemente do jeito que a pessoa te trata. E Jesus faz um convite tão bonito que eu queria ler para você nesta manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vai até Jesus. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim. Por quê? Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é manso. Você pode ir até ele, você não vai ser recebido na truculência, na dureza, na rudez. E aceitando esse convite e andando com ele, a gente vai aprender a mansidão. Jesus começou o seu ministério e lá no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Essa mansidão ali dessa bem-aventurança é uma mansidão de natureza espiritual. É essa mansidão de ser humilde, de se submeter a Deus. E sendo humilde, se submetendo a Deus, dependendo dele, crendo nele, a gente vai herdar a terra. Que terra é essa? Senão a pátria celestial. Herdar o céu, herdar a eternidade, herdar aquilo que está ainda por vir, que seria essa Canaã celestial, a pátria superior. Então Deus espera que você seja manso para poder fazer parte do povo de Deus e da família de Deus e ter a vida sendo humilde, mas também deseja um comportamento de mansidão para se parecer com o Senhor Jesus e demonstrar então o fruto do Espírito que é característico do nosso Senhor. Continuando a história de Moisés, ele estava ali junto àquele poço. Como a gente já viu, ele ajudou aquelas moças e essas moças chegaram mais cedo em casa. E o pai perguntou: o que aconteceu hoje que vocês estão com antecedência aí no horário habitual? E elas falaram assim: olha, tem um moço lá, um tal, não sabia o nome ainda, mas um egípcio, pensaram que Moisés era um egípcio, nos ajudou e colocou para correr aqueles pastores e nos ajudou a tirar água e dar de beber ao nosso rebanho. O pai dessas moças, Reuel, que era um sacerdote lá em Midian, cujo nome significa amigo de Deus, mas ele também tem o nome de Jetro, que significa excelência ou superior, falou assim: chama esse moço, onde ele está? Que ele venha comer pão aqui com a gente. E Moisés então foi lá, e eu não sei como é que foi essa conversa, se Moisés contou tudo que ele tinha aprontado no Egito. Eu sei que acabou rolando ali um convite, e Moisés consentiu em estar ali com aquele homem, e logo esse homem, Reuel, deu uma das filhas, Zípora, como esposa para Moisés. E que providência, né? Mais um cuidado de Deus. Deus colocou Moisés ali junto a um homem amigo de Deus, junto a um homem excelente, para que ele fosse formado nesses 40 anos, fosse treinado na escola de Deus, para ser preparado para ser o libertador do povo hebreu da escravidão do Egito 40 anos depois. Com quem você escolhe passar os seus dias? Com quem você gosta de estar? Com amigos de Deus ou com inimigos de Deus? Né? Procure estar com pessoas que, aos olhos de Deus, são aprovadas, porque pessoas nos influenciam. Pessoas fazem diferença na nossa vida. Por mais que você diga: não, ninguém faz a minha cabeça, nós somos influenciados. Então, junte-se com amigos de Deus e vai fazer parte dessa escola de Deus na tua vida. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Que palavras foram estas? Faraó queria matar Moisés quando ele ficou sabendo que Moisés tinha matado um egípcio. A estas palavras, Moisés fugiu e se tornou peregrino. E ele teve dois filhos. Ele foi na terra de Midian. Eu comentei domingo passado, mas eu queria mostrar o texto para vocês. Onde ele foi? Gênesis 25, 1 a 4 nos fala o que era essa terra de Midian. Eram descendentes de quem? Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela, Quetura, lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram a Surim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Está aí uns nomes bonitos para quem quer ter filhos. Tem algumas opções aí interessantes. Não sei o que vai dar depois na escola, né, quando a professora chamar: ô Letuzim, está aí presente, né? Mas Moisés, ele foi aterrissar numa região onde eram parentes, distantes, mas eram parentes, porque Midian era filho de Abraão com Quetura. Mas eu queria só destacar aí esse versículo de Atos, que fala que, com base nessas palavras, Moisés fugiu. Você já ouviu palavras que te fizeram, talvez não fugir literalmente, geograficamente, mas desanimar e talvez ficar assim bem chateado, deprimido, entrando numa caverna, como se fosse um deserto? E eu quero dizer para você, você tem duas opções. Ao ouvir essas coisas, ou você se vira uma ostra, né, e se fecha, ou você pega aquelas palavras como Moisés tinha que fazer. O que, que Deus quer com isso? O que, que Deus está querendo me ensinar? Qual é a escola aí de Deus através dessas coisas que eu não gostaria de ouvir de novo, mas ouvi, e que Deus me levou para uma direção X ou Y? Então, não fique enterrado com aquelas palavras. Quem já não ouviu alguma palavra que ecoa lá na sua cabeça? Pegue isso. Torne isso em proveito para você ser mais formado e capacitado diante de Deus para ser mais parecido com Ele. Então, fuja, mas entenda que às vezes essa fuga não é só para você tentar esquecer, mas para você ser trabalhado por Deus. E assim que Moisés chegou em Midian, ele vai ser trabalhado por Deus. E ele tem dois filhos. E esses filhos são muito significativos para o treinamento que Deus queria com Moisés. O primeiro filho, ele dá o nome de Gerson. Isso nós temos em Êxodo 2, 21, 22, que diz: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então ele deu o nome de Gerson para esse primeiro filho, que significa: eu sou peregrino em terra estranha. E é isso que Gerson significa, literalmente estrangeiro. Moisés era agora um estrangeiro em terra estranha a dele. Moisés precisava aprender quem ele era. Isso é muito importante. Você sabe quem você é em Cristo? Um peregrino. O que é um peregrino? É aquele que não é natural daquela terra. Ele não é natural daquele povo onde ele se encontra. É um habitante temporário. A sua estada é por um tempo determinado, num lugar limitado, num tempo limitado. Não se identifica com aquele grupo no qual ele está convivendo. Ele não é daquele lugar, ele não se adapta àquele lugar. Ele vive numa terra estranha, no meio de pessoas estranhas. Moisés tinha que se desenraizar do Egito. Ele tinha saído do Egito, mas ainda tinha muito do Egito dentro dele. E Deus, então, com esse primeiro filho, dizendo: você é um peregrino, é como que desmontar toda aquela segurança, aquela autoridade por ser um príncipe lá do Egito, né? Um neto de Faraó. Ele tinha ali do bom e do melhor, ele tinha poder, tinha fama, tinha conhecimento, tinha facilidades. E a vida na corte ali significava segurança, significava conforto. E Moisés precisava aprender a se desligar deste mundo, se desligar desse Egito, para poder então servir a Deus. Não com essa confiança nessa bagagem toda que ele recebera, mas confiando no Senhor. Você e eu, crentes em Cristo, também nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo e lembrar que estamos de passagem, que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Você já se viu assim um estranho, de repente, num lugar X ou Y desse mundo, fala assim: nossa, o que eles estão conversando, o que eles estão vendo, tem nada a ver comigo. Já aconteceu isso com você? É bom sinal, porque você não é desse mundo, você não é dessa terra. Um peregrino, ele não amontoa coisas aqui, ele amontoa tesouros aonde? No céu, onde ele vai passar a eternidade. Faz muito mais sentido do que amontoar aqui. Amontoar onde nós vamos, de fato, viver para todo sempre. Aqui é somente o necessário, o extraordinário é demais. Mogli. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Né? Só o necessário. Peregrino não fica amontoando coisas. Se você é do Senhor, a sua pátria não é aqui. Ela está nos céus. Não tem como você e eu amadurecermos espiritualmente se a gente não lembrar e viver essa realidade de que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Por isso que a gente fica com os olhos marejados quando canta: nem dor, nem aflição, nem sofrimento, nem pranto. Porque pela fé a gente crê que um dia a gente vai estar lá e não vai ter mais nada disso que a gente sofre aqui nesse mundo, que a gente vê nesse mundo ao nosso lado, caído. Se você não viver isso, o mundo vai ganhar o seu coração. Se você não viver essa realidade de que você é um peregrino, se você é do Senhor Jesus, você vai se apegar às coisas que esse mundo oferece. E 1 João 2 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou um sinônimo, a vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu amo a história de um missionário que você já ouviu, pelo menos uma parte que ouviu. Se você é que nem eu, já ouviu, talvez esqueceu, melhor ainda, se ouve de novo. 40 anos, um americano trabalhando na África como missionário. Naquela época, os missionários iam com uma passagem de ida, sabe lá se um dia voltariam. Mas chegou os 40 anos servindo a Deus lá na África, chegou o momento de voltar para a sua terra, ali nos Estados Unidos. E ele veio de navio, isso na década de 40, e uma viagem longa, e a expectativa. Como é que vai ser ao chegar no porto? A minha família vai estar lá, os meus amigos vão estar lá, a minha igreja vai estar lá, vai ser uma festa por eu ter servido de forma desimpedida e desprendida a Deus por 40 anos. E de fato, chegando próximo, ele começou a ouvir fanfarra, começou a ouvir um coral, começou a ouvir instrumentos, e aquela alegria, né? Puxa, que legal, vamos fazer uma festa para mim. E o barco, o navio parou, e as pessoas começaram a descer, mas um grande grupo ali teve que esperar, e foi pedido, esperem um pouquinho, daqui a pouco vocês vão descer. E de fato, desceu lá um punhadinho de pessoas, mais alguns minutos, e de repente não se ouvia mais fanfarra, não se ouvia mais coral, não se ouvia mais nenhum instrumento. Ele pensou, acho que quando eu vou descer e apontar ali na escada, eles vão fazer alguma surpresa e vão voltar a tocar e cantar. E ele perguntou para ali um funcionário, falou assim, o que foi todo esse barulho? Sabe o que é? Que o presidente Roosevelt estava voltando de férias, então foi uma recepção para ele. E então chegou a vez dele descer, e de fato, descendo lá, não havia nem família, não havia nem amigos, não havia nem igreja, não havia nem coral, nem fanfarra, nem ninguém. E ele até ficou um pouco chateado. Deus, depois de 40 anos, é assim que eu sou recebido? E aí, em poucos segundos, ele ouviu como se fosse uma voz audível do Espírito Santo. Você ainda não chegou em casa. Essa ainda não é a sua morada definitiva. E é assim que a gente tem que viver. A gente não pode esperar os aplausos desse mundo. A gente não pode esperar as glórias desse mundo. Vale mais os aplausos do nosso Deus. Vale mais a aprovação do nosso Senhor do que buscar aquilo que Jesus disse, se vocês receberem aí os aplausos aqui, vocês já vão ter recebido o que vocês estavam buscando. Mas um peregrino, ele não perde de vista que a pátria dele não é aqui. Ele não espera dos homens alguma coisa, ele espera de Deus. E a gente tem tanto desse mundo no nosso coração, tanto dessa terra na nossa cabeça, e a gente quer viver ao máximo tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Mas cuidado. Se isso ganhar um pouquinho do seu coração, você não está agradando 100% ao Senhor, que quer que você entenda que você só está neste mundo para cumprir um propósito de Deus. Mas não é o seu lugar. Não é a sua casa. E a gente vê que Moisés entendeu e aprendeu, porque o autor de Hebreus nos dá um testemunho lindo sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quero títulos. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Esse povo de Deus, esses santos que são a minha alegria. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu não quero aproveitar coisas que até são lícitas e boas, mas tão passageiras. Eu prefiro experimentar os prazeres que há, as delícias que há na presença do Senhor. Porquanto considerou o opróbrio, ou a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o quê? O galardão. Você vê que resumo lindo! Disse Moisés, tendo entendido. Ele deu o nome daquele filho Gerson. Sou peregrino, eu preciso lembrar quem eu sou. E é assim que eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não vou com a capacidade que o Egito me deu. Eu não vou na força que esse palácio me deu. Mas eu vou na força e na capacitação do Senhor. E ser peregrino significa você recusar algumas coisas que o mundo oferece. Significa se identificar com Cristo, mesmo que lhe custe. Talvez até vergonha de você dizer para o seu amigo: eu fui à igreja ontem, estou pensando em você amanhã. Você na igreja? É sim, e eu leio a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas que caretice! Você ainda crê nesse livro? Você é peregrino? Se você é, você não teme essa vergonha. Você não teme esse opróbrio de Cristo. Você está mirando o galardão. Está mirando que tem tesouros muito mais preciosos. E prefere até passar um mico do que deixar de falar desse Jesus que te deu a vida e com o qual você estará para todo sempre. O que te prende a este mundo? São os prazeres dele que você não quer perder? É a sua imagem que você tem receio de se identificar como um cristão? Ou serão os bens aos quais você está agarrado, aqueles que você já tem, aqueles que você pretende ainda conquistar? É isso que te traz segurança? Que te traz felicidade? Os bens materiais têm três finalidades muito simples. Primeira, suprir as tuas necessidades e da tua família. Dois, acudir o necessitado. E três, fazer o reino de Deus avançar, a obra de Deus prosperar. Talvez uma pessoa está te prendendo e deixando de você ser um peregrino. Fica a pergunta: como é que está? Você está com os dois pés lá no céu? Ou os dois pés aqui na terra? Onde está a sua cabeça? Onde estão as tuas forças, as tuas energias? Estão sendo concentradas para acumular alguma coisa lá na eternidade? Ou para juntar aqui neste mundo? O segundo filho, quem sabe o nome que Deus, que Moisés e Zípora deram para esse segundo filho? O primeiro é Gerson, o segundo? Eliézer. Esse João está assiado, né, João? Eliézer significa Deus é meu ajudador. Olha o que diz Êxodo. E a gente precisa para Êxodo 18 para saber disso. Com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliézer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Eliézer significa isso. Deus é meu ajudador, é meu socorro, é meu auxílio. Moisés tinha escapado da morte, a morte do avô, do faraó que queria matá-lo. Ele encontrou no Senhor essa ajuda. E você e eu precisamos aprender neste mundo que Deus é o único ajudador infalível. É dele que você e eu dependemos. É esse Deus que faz todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não existe Deus e mais alguma coisa. Ele tem que ser único, porque tudo depende dele. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Você já entendeu isso? Que Deus é tudo? Ou você ainda põe a sua confiança em alguma coisa além de Deus? Deus pode usar pessoas e coisas, sem dúvida, mas a confiança tem que estar no Senhor. Precisamos aprender o que Jesus disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Jó, olha que texto lindo de Jó 34, 14 e 15. Isso é importante para você ver quão profundo é a confiança somente em Deus. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne, você, eu, juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus pensasse nele mesmo, se ele fosse egoísta e deixasse de existir, o que aconteceria com todos nós aqui? Sumiríamos, porque a gente depende 100% dele. quando me dou conta de quem é Deus e de que somente Deus fez e faz todas as coisas, eu vou ser mais íntimo dele. Eu vou buscá-lo mais. Eu vou ter um relacionamento porque eu dependo dele. É ele que permite, que faz as coisas. Ele vai ser mais adorado por mim, exaltado, e vai se tornar cada vez maior, porque eu me dou conta de quem ele é, do quanto eu preciso e dependo dele. Esses dois filhos ensinaram Moisés de que ele precisava saber quem ele era e quem Deus era. Você precisa ter claro quem você é neste mundo, um peregrino de passagem, fazendo a vontade de Deus. E você precisa conhecer Deus, sabendo que Ele é tudo, que Ele é ajudador, que Ele é socorro, libertador. E quanto mais você medita em quem você é e em quem Deus é, mais próximo você vai ser dele. E mais relação íntima você vai ter com Ele, porque Ele vai ser o seu bem maior, o seu bem mais precioso. Você vai se dar conta da sua pequenez e você vai se dar conta da grandeza de Deus. E você vai, nessa dependência do Deus da vida, você vai servi-lo com alegria e vai ter prazer em seguir esse Deus. Vamos ler juntos Êxodo 3, de 1 a 12. Tem o texto. Nesse final desses 40 anos ali, peregrinando no deserto, Deus fala com Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é também o monte Sinai. São três nomes aí para o mesmo monte. Monte Sinai, Monte Horebe, depois conhecido como Monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, e, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora tinha chegado a hora de Deus para Moisés, de ser então chamado para voltar para o Egito e ser o grande libertador nas mãos de Deus. Ele precisou pastorear as ovelhas de Jetro e precisou desse tempo para entender quem ele era e quem Deus era. E a primeira coisa que a gente retira como lição, enfim, desse texto, é que Deus chama. E Deus tem várias maneiras de chamar as pessoas. Ele é criativo. Como Moisés foi através de uma sarça, de um arbusto que queimava, que tinha fogo, mas não queimava, não se consumia. Com Eliseu, o que Elias fez sobre Eliseu para que Eliseu fosse então o chamado e o substituto de Elias? Elias jogou a capa sobre ele. Com Gideão, foi um anjo que veio e sentou debaixo de uma árvore, de um carvalho, e começou a bater um papo com Gideão. O chamado de Isaías já foi numa visão, onde ele vê um trono, um senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os discípulos Pedro e André, como é que eles foram chamados? Eles estavam fazendo o quê? Estavam pescando. Jesus passou e convidou: olha, quero fazer de vocês agora pescadores de homens. Deus chama e continua chamando até hoje. E eu me lembro bem quando ele me chamou, eu tinha 20 anos. Não estou falando de conversão, estou falando desse entendimento de uma obra específica, de um chamado para ir aí junto com Deus, para ser um cooperador com Ele. Tinha 20 anos, lá no acampamento MAB, numa mini escola bíblica, e eu ouvi muito claramente, e aí alguém vai dizer, mas como você ouviu tal? Enfim, não dá para explicar essas coisas, viu, Cida? Nem sempre dá para entender tudo, mas Deus fala de jeitos diferentes, mas fica claro para quem está ouvindo, né? Se é voz, se é, enfim, um pensamento, se é o coração batendo mais rápido, mas a gente sabe como é que é. E foi ali, através de uma senhora, dona Esther Ardiman, e que Deus usou para despertar. E passaram-se 20 anos, eu fiquei 20 anos na terra de Midian, aliás, 20 anos na terra de São Paulo, né? Mas foram 20 anos, e com 40 anos eu iniciava o ministério pastoral aqui nessa igreja. Não importa exatamente qual a função que você vai exercer, mas todos nós somos chamados. João 15,16 deixa isso bem claro. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Você tem consciência desse chamado? Se você é do Senhor, você já tem esse chamado. Deus já te escolheu para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Você tem um chamado. Tenha sido especial, extraordinário, ou tenha sido ordinário, tenha sido naturalmente, você precisa dar fruto. E a minha pergunta é, quem olha para o que você está produzindo? Se espremer o fruto que você produz, sai suco do quê? Sai suco da terra ou sai suco do céu? Tudo aquilo que você produz em palavras, em ações, em obras, se espremer, sai um suco que as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí é um suco que veio do céu? Porque tem características de um Deus santo? Tem um jeitão de um suco bom que veio lá do alto? Ou é um suco que vem da terra? Deus, ele chama para que você dê fruto. Segunda lição é que Deus é santo. Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não existe mais lugares santos, no sentido de você entra naquele lugar, tem alguma coisa especial. Ele é santo, porque quem é habitado pelo Deus Santo torna aquele lugar santo. Por que aquele lugar era santo? Porque Moisés estava ali. Deus estava ali, presente, dentro da vida de Moisés, e o próprio Deus estava ali. Então, é Deus quem torna um lugar santo. O nosso corpo tornou-se santo pela habitação de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Portanto, onde você está é terra santa. Tem gente que fala do acampamento MAB, aquele lugar é terra santa, mas se não tem ninguém lá, não é a casa de Deus lá. Deus, ele preenche o universo inteiro, né? Ele não está limitado a um local físico. Agora, quando a gente se reúne, nós estamos aqui, se torna um lugar santo porque Deus habita em nós, e o lugar é santo porque Deus está aqui com a gente. Quando a gente for embora e esse lugar ficar vazio, santo no sentido de dedicado, sim, mas ele não é mais santo, mais especial do que a sua casa. E assim por diante, porque o que torna santo é a presença de Deus num lugar. Moisés escondeu até o rosto, ele temeu olhar para Deus. O Salmo 24 nos fala, quem que permanece na presença de Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É esse que habita na presença de Deus. Alguém que é limpo de mãos e puro de coração. E quanto mais você conhecer Deus de pertinho, mais vezes você vai lavar as suas mãos e purificar o seu coração. Porque você vai ver quanta coisa que precisa ainda ser limpada para estar nessa presença de Deus. Você vai temê-lo cada vez mais. E o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Consiste em você ter horror do mal. E você então vivendo em pureza, você vai estar cada vez mais íntimo desse Deus Santo. E Deus vai aparecer através de você muito mais, de forma muito mais evidente. Mais uma lição. Deus vê, ouve e responde. Os versículos 7 e 8 nos dizem: vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus estava atento ao sofrimento do seu povo. Isso é muito importante. Ele tem interesse naquilo que você está passando. Seja um problema de emprego, seja um problema de saúde, seja um problema de relacionamento, seja perguntas, interrogações, coisas que você não sabe nem como vai resolver. Deus está vendo, está ouvindo o seu clamor. E diz aqui o texto que ele desceu para vir livrar. Talvez é só uma questão de tempo. Ainda talvez não chegou esse momento de Deus de resolver esse problema. Mas ele continua vendo, continua ouvindo, continua interessado aí na sua vida, no seu sofrimento. E vai chegar o momento que ele vai responder, que ele vai intervir soberanamente. Mas não duvide, ele continua perto, assim como ele estava vendo aquele povo dele sofrendo, e o clamor chegando até ele, e ele ouvindo. E agora então, Moisés, você vai ser esse instrumento. Eu vou atender esse clamor do meu povo. Salmo 116 expressa: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Não depende de quantas vezes Deus respondeu ou não para você. Depende de saber que você depende dEle 100%. E você vai continuar invocando esse Deus, porque não tem socorro diferente do que o socorro que vem do Senhor. Mas Ele está te ouvindo. E você pode continuar suplicando, porque Ele inclina os seus ouvidos e está muito atento a tudo aquilo que você tem vivido. E a última lição: Deus pede fé e obediência. Deus se apresenta a Moisés e diz: venha agora, eu te livrarei, eu te enviarei a Faraó. Agora chegou a hora e eu vou te enviar para você libertar esse povo. E o que, que Moisés logo na sequência diz? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você já respondeu assim para Deus? Eu? Ir lá falar para minha família? Você não sabe quem eles são. Eu? Falar de Jesus lá na minha escola? Tudo gente que não quer saber de Deus. Eu? Quem sou eu? Aí você precisa voltar para o Gerson. Quem você é? Um peregrino. Que não está mais agarrado a esse mundo. Que prefere a vergonha de Cristo, porque vai ter exaltação quando você chegar no céu. E você precisa lembrar quem Deus é. E exatamente a resposta de Deus: se satisfez Moisés ou não, não sei. Sabe o que Deus respondeu? Quando Moisés perguntou quem eu sou, Deus falou assim: eu serei contigo. Ele não encheu a bola de Moisés. Não, Moisés, vem aqui, olha, você é bom, você é bonito, você é capaz, você é habilidoso, você é o cara, por isso que eu estou te chamando. Não é isso, gente, não é isso. Eu serei contigo. E basta o Senhor dizer para você: eu serei contigo. Você crê dessa forma? Não importa quem você é, importa quem Deus é. Porque não vai ser na tua força, vai ser na força de Deus. E Deus responde só para Moisés lembrar que que a pergunta estava errada, Moisés, não é quem você é. É como se Deus falasse assim: você não é grande coisa, Moisés. Mas eu com você, você vai ser grande coisa. E essa linguagem é a linguagem neotestamentária. A nossa identidade está em quem? Nós somos o que somos por causa de quem? Se há alguma bondade em nós, é por causa de Cristo. Se há algum poder em nós, é por causa do Senhor. Se há alguma coisa que a gente acerta, é por causa de Cristo. Se a gente faz alguma coisa que, uau, deu resultado, é por causa do Senhor. Não é porque você é bom. Ou porque você tem formação especial. Mas porque Deus está contigo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando a gente entende isso, a gente está solto. Porque é o Senhor que vai adiante. Ele que faz, Ele que acontece. Ele quem garante. Ele garante quem você é. Você se torna o que é por causa de Cristo habitando em você. E Deus lhe dá um sinal. Olha só o sinal que Deus dá para Moisés. Vocês se lembram que vai demorar um tempo até o povo sair do Egito depois das 10 pragas? Eles vão, atravessam o quê? O Mar Vermelho. E chegam nesse monte. Monte Horebe, Monte Sinai, o Monte de Deus. E o que que Moisés subindo recebe, subindo nesse monte, recebe de Deus? Os 10 mandamentos. Então, olha só. Moisés está com 80 anos. Ainda tem muito chão pela frente. Olha o sinal que Deus dá. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deu para entender? Que sinal é esse que tem que esperar tudo para depois chegar lá e olhar para trás? Ah, era isso mesmo que Deus queria. O que está embutido aí? Fé. O sinal não era para ele ver naquele momento. É depois que passasse tudo, chegasse lá e subisse no monte, recebesse os 10 mandamentos, você olha para trás e fala: ah, então Deus estava comigo. Era tudo de Deus. O que Deus espera primeiro de você e de mim? A fé. Depois vem o sinal. O que a gente quer geralmente? Eu quero ver primeiro. E aí eu creio. Na lógica de Deus é diferente. Moisés, eu vou te enviar para Faraó. Sabe o que você precisa fazer? Eu serei contigo. Acredita. E ponto. Vai e obedece. E o sinal, quando você passar por tudo, aí eu vou te dar o gostinho de você falar: nossa, aí chegamos no mesmo monte onde Deus me chamou. Então isso é um sinal de que está tudo redondo, está tudo legal. Você está com medo de ir e servir ao Senhor, libertar pessoas da escravidão do pecado? Obedeça pela fé a esse chamado. É só isso que Deus requer de você e de mim. Depois Ele vai confirmar. Você vai ver o resultado. Você vai ver a alegria da semeadura da palavra de Deus. Você vai ver a alegria dessa mensagem sendo vivida por você. Pode ser na sua casa, com os teus pais. Pode ser, enfim, onde você estiver. Eu serei contigo. Repete essa frase comigo, pequena frase. Eu serei contigo. Deus falando. Ele será com você, Ele será comigo. Primeiro confie, depois você verá. Vamos concluir? Mansidão. Aprenda a ser dócil. Está faltando docilidade nessa semana aí? Está faltando? Então vamos ser dóceis, né? Quem quer se parecer com Jesus, precisa ser manso. 2. Você é peregrino, está de passagem. Lembra disso, essa semana inteira. Sou peregrino. É uma mochilinha só, gente. Mochilinha só e cabeça lá na eternidade. Não se agarre a este mundo. 3. Deus é meu ajudador. Ele é tudo. Ele é tudo para você. 4. Deus chama. Esteja atento ao chamado de Deus e obedeça, simplesmente. 5. Deus é santo e exige santidade. Tire as sandálias dos pés. As sandálias representavam o pecado que precisava ser tirado. E então, constantemente, limpe as suas mãos, purifique o seu coração. 6. Deus vê, ouve e responde. Fique em paz. Deus está atento àquilo que você está vivendo. Deus está atento àquilo que você está passando, sejam aflições que só você sabe, na sua mente, no seu coração, tristeza. Eu estou com você. E sétimo, Deus quer fé e obediência. Você tem seguido em fé e obedecido? Fé. Creia na palavra de Deus. E logo, logo estaremos em casa. Amém? Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor não nos deixa soltos nesse mundo. O Senhor não nos deixa confusos, perdidos, mas o Senhor nos deu a Tua presença, que é tão preciosa. O Senhor repete nesta manhã, eu sou contigo. O Senhor é conosco, obrigado, Pai. Nós queremos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração. E o Senhor nos deu um propósito, nos deu de darmos fruto. Um fruto que permanece, porque tudo aquilo que Deus faz tem consequências eternas, tem consequências duradouras. Senhor Deus, a gente quer que Cristo reine mais e mais no nosso coração. Senhor Deus, quantas vezes nós assumimos o trono da nossa vida, nós o entregamos como que mais uma vez, dizendo, vem reinar em nós. Nossa vida seja a Tua vida em nós. E nos dá, Deus, fé, nos dá obediência, para que creiamos naquilo que o Senhor já nos disse e não duvidemos de que, se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. E mais, se o Senhor é por nós, vai haver êxito, porque o Senhor apenas nos chamou como cooperadores na Tua obra. A obra é Tua. Tudo é Teu. E nós queremos ser esses instrumentos humildes, mansos, para realizar aquilo que é Teu e para sermos fiéis naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ajuda-nos, Deus. E nós reconhecemos que Tu és o nosso socorro, o nosso auxílio, nosso único ajudador, de quem dependemos e a quem nós adoramos e agradecemos nesta manhã. Amém.